O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo da quaresma, hoje nós somos confrontados com essa liturgia da palavra deste ano B da liturgia, que nos convida a aprofundarmos o nosso movimento de conversão. Gostaria de sublinhar 2 aspectos. Primeiro, essa conversão que significa oferecer ou prestar a Deus o verdadeiro culto, o culto que agrada a Deus. Dentro do processo de conversão a que somos chamados, uma das atitudes fundamentais é a gente ter uma visão mais correta de Deus. Jesus vai ao templo de Jerusalém, está perto a festa da Páscoa, nós também vamos nos aproximando da festa da Páscoa, só que ali era a Páscoa judaica, nós nos aproximamos da celebração da Páscoa cristã. E Jesus no templo, ele observa aquilo que acontecia. O templo de Jerusalém tinha um espaço sagrado chamado Santo dos Santos, onde só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Tinha o espaço do santo, onde podiam entrar os sacerdotes, os levitas, e tinha o espaço onde vinham os peregrinos, não é como a nossa igreja, onde todos estamos no mesmo espaço, celebrando, ainda que tenhamos o presbitério, por causa do altar, mas estamos no mesmo espaço. Era diferente a maneira de organizar o espaço e de experimentar também a fé. E havia todo esse espaço exterior ali, em que se vendiam os animais para o sacrifício, as moedas para dos cambistas, não é? Porque vinham peregrinos de vários lugares e tinham que trocar o dinheiro, né? Para poder dar a moeda no templo, ou mesmo para comprar mercadorias, e esses cambistas exploravam, né? Essa história da exploração é antiga, né? Aproveitava a corrupção, os animais, o preço ia lá em cima, e os pobres eram os mais vitimados. Uma forma de violência, né? Inclusive com um rosto religioso, né? Então aqui Jesus vai purificar o templo, e com um gesto enérgico, derrubando as mesas dos cambistas, né? Fazendo um chicote de cordas, soltando aqueles animais, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os evangelistas todos apontam para esse episódio, e aí vem a interpelação, que sinal apresentas para agires assim? Né? Que autoridade? E Jesus diz essa frase enigmática, destruí este templo, em 3 dias eu edificarei, eu reconstruirei. Eles pensaram naquele templo feito, né, no tempo de Herodes. Então, 46 anos foram necessários para a construção desse templo. E tu o edificarás em 3 dias. Mas diz o Evangelho, Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. Ou seja, é uma alusão à paixão, à morte e à ressurreição do Senhor. Então, nessa caminhada quaresmal, ele está nos mostrando onde está o verdadeiro templo do Senhor. Porque o templo é o lugar de se encontrar Deus, né? Só que, em determinada visão religiosa, você pode imaginar o templo como o lugar onde você controla Deus, né? Através dos sacrifícios que oferece, dos gestos de piedade, e às vezes nós todos temos que purificar a nossa visão do templo e do encontro com Deus. Mas aqui Jesus está se referindo a ele, ou seja, é em Jesus, é com o olhar fixo, em Jesus, autor e consumador de nossa fé, que nós vamos viver esse movimento, como nós vimos na semana passada, no domingo passado, de transfiguração, de conversão. Né? A carta aos Hebreus fala, né, de Jesus como autor e consumador da nossa fé. Nós, vendo Jesus, nós tocamos, vemos Deus. Deus é invisível, né? Mas Deus se tornou visível, manifesto, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai dizer Jesus no Evangelho de João. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então nós percebemos numa primeira aproximação e profunda que Jesus é o templo de Deus. É encontrando com Jesus que nós encontramos com Deus. Na primeira carta de João ele vai dizer, o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos do verbo da vida, é isso que nós comunicamos. Então Jesus é o templo. Por outro lado, nós vamos perceber também que os seres humanos somos o templo de Deus. Porque o mesmo Paulo que diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, vai dizer que nós que recebemos o Evangelho, que abraçamos a fé, somos a imagem de Cristo. Né? Então, percebemos também que nós somos templo de Deus. Nós somos imago, imagine Dei. Né? Para falar em latim fica mais bonito aí, né? Imagem da imagem de Deus. Né? A imagem de Deus é Jesus. Agora nós somos imago, imagines Dei, né? Imagem da imagem de Deus. Então aí nós percebemos que há uma ligação inseparável, como o Antigo Testamento já indicava, mas às vezes as pessoas perdiam isso na sua observância religiosa e no seu cipoal de tradições religiosas e piedosas, que às vezes escondia o principal. Jesus, quando é interpelado sobre o que é o principal, ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O templo de Deus é Jesus, e Jesus é o verbo que assumiu a condição humana, e cada ser humano então é templo de Deus. Não tem como nós prestarmos um culto agradável a Deus, se nós espezinhamos a dignidade do ser humano. Então vocês veem como essa campanha da fraternidade, desse ano de 2018, ela é totalmente pertinente. Fraternidade e superação da violência. Não há culto verdadeiro a Deus onde impera a violência. Então esse é o primeiro aspecto, o culto. E aí nós devemos nos perguntar, que culto eu presto a Deus? Um culto em que eu reconheço que Jesus é a luz, é a vida, é a verdade, portanto eu vou aderir a Ele. Que eu reconheço cada ser humano como imagem de Cristo e, portanto, imagem de Deus. Como cada ser humano como templo de Deus, que não pode sofrer nenhum tipo de violência. Esse culto eu presto a Deus? O outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o que está na primeira leitura. É uma apresentação dos 10 mandamentos que todos nós aprendemos desde o catecismo. Aqui ouvimos na versão do livro do Êxodo. Existe também a apresentação dos mandamentos no livro do Deuteronômio, né? E aqui nós vemos, é bom lembrar que os 10 mandamentos não esgotam a lei, né? Os 10 mandamentos nos apontam para os limites, o que eu não posso ultrapassar, né? O que eu não posso transgredir. Fora disso, eu estou descambando para uma deturpação da minha dignidade e da dignidade dos meus irmãos, né? Os 10 mandamentos conservam toda a sua atualidade. Eles não foram revogados, eles podem estar sendo esquecidos, mas eles estão plenamente atuais. E aqui, no livro do Êxodo, nós ouvimos os mandamentos enunciados, primeiro, lembrando ao povo, eu sou o Senhor que te tirou da escravidão do Egito. Quer dizer, um Deus libertador, um Deus que quer a nossa vida, a nossa realização. Portanto, não terás outros deuses diante de ti. Significa amar a Deus, ao Senhor, sobre todas as coisas. Depois vem a sequência. Não tomar o nome do Senhor em vão. Não podemos banalizar o nome do Senhor. Não podemos invocá-lo de qualquer forma sem nos esforçar por nos adequar à sua palavra, né? À revelação que ele fez. Simplesmente como se fosse um Deus de nosso consumo. É o nome de Deus em vão? Banalizar o nome de Deus, né? Guardar o dia de festa, o dia do Senhor, para os judeus era o sábado, o sétimo dia, naquela descrição da criação, Deus descansa no sétimo dia e oferece o sétimo dia também como descanso do ser humano, criado à sua imagem e semelhança, dia de encontrar com o Senhor, dia de convivência fraterna, dia de praticarmos obras de caridade. O domingo não é para uma pessoa ficar à toa, nem é, como nessa sociedade de consumo, né? Tudo, até o domingo vai ser ocupado, né? Logo se faz a campanha, vamos ter comércio aos domingos, né? E todo mundo, muita gente acha bom, uns que acham que vão comprar, vão fazer o domingo mais um dia de consumismo, e outros vão ter que trabalhar, né? E assim por diante, e vai se perdendo um pouco do senso do domingo, né? Porque que então é o domingo, é o dia que nós reunimos a assembleia. Olha aqui que assembleia bonita, eu estou aqui vendo vocês, né? Assembleia reunida para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia, para rezar, para cantar juntos, né? Então, é o domingo do encontro com o Senhor. Mas um encontro que vai se traduzir numa série de compromissos. Os mandamentos são 3 diretamente referentes a Deus e 7 referentes ao próximo, né? É o nosso comportamento em relação ao próximo. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar, né? Totalmente a propósito da campanha da fraternidade deste ano. E aí nós temos que pensar nesse não matar, no sentido não só, né, não tirar a vida, mas se mata de muitas formas, se mata pela fofoca, pela maledicência, pelo desprezo, pela insensibilidade, pela falta de amor, matando a esperança, a alegria dos outros. Há muitas formas de matar, né? O sexto, né? Não pecar contra a castidade, reconhecendo que somos templo de Deus, os nossos irmãos também, né? Respeitar o que Deus fez para que nós pudéssemos viver na harmonia, no encontro, no amor, na ternura, no carinho. O sétimo, não furtar, né? E o não furtar não são só esses roubos aí, lá na minha casa roubou isso, roubou aquilo. Tem muita gente que rouba com muita educação, né? ou com muita educação, né? Explorando seus empregados, não pagando os direitos trabalhistas, adulterando preços, lucros exorbitantes, mercadoria defeituosa, coisa... A corrupção que vocês veem aí pelos jornais e tantas coisas, enfim. Esse não furtar é muito mais amplo do que esses pequenos furtos, não é? Depois, não levantar falso testemunho. É. Quantas vezes, e aí a gente tem que atualizar também, né? Hoje a gente pode pensar nas redes sociais, quanta coisa que se veicula rapidamente no WhatsApp, no Facebook, não sei mais o quê, sem se preocupar com a fonte, com a autenticidade, com a seriedade da fonte, às vezes difamando alguém, expondo alguém, né? Situações realmente que ferem a dignidade do ser humano, né? Também esse não desejar a mulher do próximo, nem o marido da próxima, né? Então isso vale por todos os lados, né? Esse respeito pela família, pelo matrimônio, né? Assim como você não quer que seja feito com você, não vai fazer com o outro. Vocês estão vendo, os 10 mandamentos, eles não são esgotadores da lei, eles são limites, são fundamentais, mas a lei é mais, e o evangelho muito mais ainda, né? E o 10º, não cobiçar as coisas alheias, não viver simplesmente da inveja, da cobiça, né? Bem, então quero lembrar que esses mandamentos, aliás, é uma boa maneira de se preparar para a confissão. É uma das possibilidades, se examinar a sua conduta diante dos 10 mandamentos, com sua atualização, com sua aplicação, né? Porque as formas hoje são muito variadas, e às vezes nós usamos vários tipos de violência. Por exemplo, outro dia recebi aí no WhatsApp, alguém me mandou uma coisa pequenininha, um rapaz que roubou uma entidade católica, acho que não sei se uma igreja ou se alguma coisa, entidade católica. O fato é que o repórter chega, a câmera dele, o rapaz já está preso, está colocado no carro da polícia, e o repórter chega e ele é filmado, o rapaz, o repórter não aparece, só o rapaz, e o repórter pergunta para ele assim, mas você não poupou nem a igreja católica, não respeitou nem o espaço da igreja católica? E o rapaz olha para ele, o vídeo é rapidinho, eu estou descrevendo assim, mas olha com a cara de raiva. Sabe o que o rapaz responde para ele? É porque eu não sabia o seu endereço. Né? E, evidentemente, uma resposta de raiva. Né? Você está expondo o meu rosto, e falou isso também, né? E tal. E o repórter continua insistindo, e o rapaz vai nessa linha, coisa muito curtinha. E a pessoa que partilhou o vídeo escreveu assim, anexo a isso aí, é assim, esse falou a verdade, esse preso falou a verdade, é assim que pensa a maioria dos presos. Eu fiquei pensando, que generalização, né? Primeiro, que olha o contexto em que você já assiste o vídeo e você é induzido a ficar contra aquele que está sendo apresentado ali, aquele rapaz. Afinal de contas, ele está com a cara de raiva, de bravo, ele cometeu um roubo, ele roubou a igreja católica, né? Eu não tive raiva em nenhum momento, eu fiquei assim assustado e com pena, com compaixão. O rapaz está com raiva, está totalmente possuído pela raiva, e ele fala aquilo, e ele insiste naquilo, né? Mas o que, que aconteceu? O outro provocou, então ele está submetido. Primeiro ele está preso, está exposto, e agora provocado, né? Eu não sei se algum de nós estivesse nessa situação, como é que reagiria, né? Porque a gente deve se pensar, às vezes, não um pouco na pele dos outros, né? E depois, e essa generalização, assim, esse falou a verdade, assim pensam todos os presos, a maioria dos presos. Que é isso? Eu fico pensando assim, será que essa pessoa já foi algum dia num presídio? Já foi algum dia numa cadeia? Já foi algum dia numa penitenciária? Será que conhece o trabalho da pastoral carcerária? E fiquei pensando mais assim, né? Eu falei assim, olha, e é bom lembrar isso, Jesus foi preso. São João Batista foi preso. São Pedro foi preso. São Paulo foi preso. São Sebastião foi preso. Se eu continuar, vai ficar uma ladainha. Né? De santos. Quantos santos foram presos? Né? E Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, lá no juízo final, estive preso e me visitaste.
Como é que nós podemos fazer um ataque desse, uma generalização dessa? Estão vendo? Isso não é cristão, mas é induzido às vezes por um tipo de informação. Isso acontece em grande parte nos nossos meios de comunicação. São formas de violência e de produzir em nós um pensamento único. Eu já disse e repito, em nossas famílias, quando alguém erra, a gente não corrige?
Corrige.
Mas você corrige e depois você busca a reconciliação, é ou não é? Dentro da família a gente faz isso. A gente corrige quem errou, não vai dizer que não errou, né? E depois busca a reconciliação, virou a página. E na sociedade? Errou? Cadeia. Só temos justiça punitiva, né? Cadê a justiça restaurativa? Né? De encontrar aquele ofensor e perceber, eu errei, eu feri uma pessoa, uma família, uma comunidade, eu quero reparar, e o ofendido alargar o coração, aceitar, né? Nós precisamos, isso é conversão, né? Isso é reconhecer a dignidade de cada ser humano e a missão que nós temos. Veja, a nossa responsabilidade é muito grande. Alguém pode pensar, padre, mas essas coisas são muito difíceis, né? Isso aí, não, pode falar assim, mas é muito difícil fazer isso, né? É difícil mesmo. Olha a segunda leitura de hoje. Os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria, né? Mas nós pregamos Jesus crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para os pagãos, para os que são dois tipos, os que pautam só pela razão ou os que querem coisas miraculosas, espetaculares. Está vendo a conversão que a gente precisa? A segunda leitura hoje fecha tudo, né? Então é curtinha, mas ela vai ao ponto, né? Nós estamos na caminhada da quaresma. A cruz está ali, não é para enfeitar, não, né? A cruz está aqui também, não é para enfeitar, não. É para lembrar que nós acreditamos num preso que foi crucificado, né? Isso é loucura, escândalo. Mas foi essa a experiência dos santos. Foi essa a experiência dos santos. Pensemos, por exemplo, na beata irmã Dulce, lá da Bahia, né? Que vivia cuidando dos pobres, raquítica, pequenininha, fraquinha, saía à noite para servir. Uma certa vez ela saiu para levar para um pobrezinho, à noite lá, um prato de sopa. Ela foi levando, e o que, que o pobre fez? Julgou o prato nela. Não quero, não queria sopa. É. Julgou nela. Ela limpou a roupa, recolheu tudo, voltou, foi lá, preparou outra coisa e levou para ele. É loucura? É. É escândalo? É. Para nós, sabedoria de Deus, é cruz. Madre Teresa de Calcutá, né, cuja vida é maravilhosa, conto só um fato, né, alguém também que saía ali ajudando, certa vez ela foi pedir uma ajuda para os pobres, estendeu a mão a uma pessoa. E qual foi a reação? A pessoa cuspiu na mão dela. Ela agradeceu, falou, obrigado, isso é para mim. Estendeu a mão, agora é para os pobres. É. É loucura? É. É escândalo? É. Mas isso é que é ser cristão? Ou nós vamos brincar de quaresma e de Semana Santa? É. Então Jesus que entra no templo, tirar isso daqui, né? É a purificação, não fica pensando que é para os outros. A tendência nossa é pensar, isso é para aplicar para fulano, para Beltrano. Não, é para a gente vestir para nós mesmos a carapuça. A visão de Deus que eu tenho, a visão do irmão que eu tenho, que tipo de compromisso. Os mandamentos não são para os outros, são para nós, cada um também viver. E na sua radicalidade, eles não esgotam a lei. O evangelho é muito mais exigente. Jesus não nos deu uma lei, ele nos deu um evangelho. O evangelho não ensina só o que nós não devemos fazer, mas ele nos aponta para o bem, para o amor, para algo dinâmico, né? Para algo que nós não vamos poder dizer assim, eu já amei bastante. Eu já fiz o suficiente. Nenhum de nós vai poder dizer isso. Nem em relação a Deus, nem em relação ao próximo. Então, meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós atinjamos essa sabedoria da cruz de que fala São Paulo. O Papa Francisco acaba de estabelecer, né, através de um documento pontifício, a celebração de uma memória litúrgica, a memória de Maria, mãe da Igreja, para ser celebrada depois do domingo de Pentecostes, na segunda-feira, onde ela já é celebrada assim mais solenemente com esse título. Ele é muito livre, o Papa Francisco, pode continuar. Onde não é para todo o rito romano, vamos celebrar na segunda-feira, né? Após Pentecostes, ela que estava ali esperando o Espírito Santo. E lembrando, nesse documento, os três tesouros do cristianismo. A cruz, nós estamos meditando hoje, a hóstia, né? E a Virgem Maria. Que ela interceda por nós, para que nós não tenhamos medo da cruz, e para que a gente possa se aproximar da hóstia, com o coração purificado, para, comungando desse que deu a vida por nós, fazer da nossa vida também serviço e amor para os nossos irmãos, construindo a fraternidade e superando todo tipo de violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.